Obrigado, senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado que nos acompanham. Em primeiro lugar, senhora presidente, me permita dizer que o hino do Rio Grande do Sul não é ufanista. Ele retrata a grandeza de um Estado tão importante para a história e para o desenvolvimento do Brasil e que todos nós nos orgulhamos. E por isso, quando o senador Teomário relata que o gaúcho, ao cantar o seu hino, o faz com coração, com muito entusiasmo, como o mineiro também, ao cantar o Ó Minas Gerais, tem a mesma postura, é exatamente pelo amor que temos ao Brasil e à nossa respectiva terra. Antes de meu pronunciamento também, faço aqui coro à observação de Vossa Excelência da questão das medidas provisórias que Vossa Excelência acaba de ler aqui, duas das tantas que são encaminhadas. Nós lamentamos. Nós sabemos que a medida provisória deveria ser feita em caráter excepcional, como determina a Constituição. E a exceção tornou-se regra dos temas mais relevantes. É interessante observar que uma nação mais complexa que o Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo, vive perfeitamente um regime presidencialista como o nosso, sem essa figura. Aliás, lá, o presidente não tem sequer a iniciativa das leis. Cabem todos ao Congresso e funciona muito bem. Aqui no Brasil, nós temos um pendor ao chamado presidencialismo monárquico ou imperial, que termina, lamentavelmente, com essa verdadeira enxurrada de medidas provisórias e que, felizmente, hoje, pelo menos, já tem uma tramitação que permite uma participação mais ativa do Congresso Nacional, o que não ocorria no passado e, pior ainda, no tempo do famigerado decreto-lei. Então, faço aqui essa observação preliminar e propedêutica, também endossando as observações de Vossa Excelência. Mas, eminente presidente, senadora Ana Amélia, me estimula esse pronunciamento, ainda que breve, ouvir hoje pela manhã vossa palavra e do senador Cristóvão Buarque de um quadro que hoje vivemos e com muita lástima pelo Brasil. Acompanhamos sempre com tristeza, igualmente, o noticiário. A cada dia, uma estatística pior do que a outra. Ora o desemprego, ora a recessão, ora o PIB negativo, ora a inflação, ora, a desesperança das pessoas. E, lamentavelmente, nós não notamos uma resposta efetiva por parte do governo federal para enfrentar esse verdadeiro tsunami de más notícias, pela ausência absoluta daquilo que seria o primeiro passo fundamental para o combate a esse quadro, qual seja um processo vigoroso de planejamento. Eu, pessoalmente, eminente senadora Ana Amélia, tenho muito apreço pelo Instituto do Planejamento, especialmente no setor público. Ele é imprescindível. Se nós observarmos a história das nações, o desenvolvimento das nações, que hoje tem um grau superior ao Brasil em relação ao seu desenvolvimento, podemos ali aferir de maneira muito clara o empenho, o denodo, a dedicação e o esforço daquela sociedade em prol do planejamento. Não um planejamento soviético, compulsório, também já ultrapassado, mas um planejamento que possa integrar o setor público ao setor produtivo e termos metas, objetivos, de maneira racional e de forma a serem acompanhadas essas metas para alcançá-los. Falava o senador Cristóvão Buarque aqui, há poucos instantes atrás, nesta tribuna, exatamente sobre o modelo de desenvolvimento que se iniciou e deu muito certo à época pelo presidente Juscelino Kubitschek, nosso grande conterrâneo de Minas, um presidente que ficou no ideário, na cultura e no imaginário de todos os brasileiros, não só pelo seu amor à democracia, pela sua postura lhana, alegre, cordial, mas, sobretudo, pelo grande empreendedorismo que envolveu o Brasil todo ao seu tempo, os chamados Anos Dourados. Juscelino, eminente presidente, tinha um binômio no seu governo. O seu planejamento se baseava fundamentalmente na ideia energia e transporte. E se nós verificarmos hoje o processo de interiorização do Brasil, devemos isso ao seu esforço, inclusive a essa capital que aqui estamos nesse momento. A energia e transporte como sustentáculos de uma política nacional de infraestrutura imprescindível para o desenvolvimento nacional. Lamentavelmente, o planejamento foi afastado, esquecido, olvidado ao longo dos anos e ao longo das décadas. E hoje, no Brasil, tornou-se uma palavra simplesmente esquecida em uma gaveta burocrática. Se nós perguntarmos onde estão os planos nacionais de desenvolvimento, o plano plurianual, tudo isso se transformou em peça burocrática, em uma peça sem nenhum valor e sem nenhum respaldo na sociedade. Recentemente, em visita a uma das comissões do Senado, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, um homem preparado, um homem de bem, mas indagava dele: eminente ministro, qual é o projeto nacional? O que nós podemos responder de maneira objetiva e simples? O cidadão comum, qual é a grande meta do Brasil? Não sabemos. O marketing nos lega a expressão pátria educadora, mas bem demonstra, Vossa Excelência, senador Cristóvão, que isso, na verdade, não passa de uma quimera, em razão dos cortes e da falta de prioridade da área de educação tão necessária. Se vislumbrarmos o que aconteceu recentemente na Coreia do Sul, em Singapura, na Finlândia, para observarmos nações mais distantes, ou no Chile, mais aqui próximo, vamos ver que o empenho, de fato, na educação foi o fator propulsor de um planejamento integrado e orgânico que permitiu um grau de desenvolvimento muito maior dessas nações, que se encontram num patamar superior ao Brasil, muito avante nesse momento. Na data de ontem, Vossa Excelência, assim como eu, estávamos na Comissão de Relações Exteriores e ouvimos o depoimento, a palavra do ministro senador Armando Monteiro, que de maneira muito clara demonstrava em relação, em especial, às relações econômicas e comerciais com os Estados Unidos da América. E demonstrando ali de maneira muito feliz para nós que o comércio, senador Zé Medeiros, com os Estados Unidos da América, em relação ao Brasil, tem desenvolvido em relação a produtos manufaturados, o Brasil exportando não commodities, mas exportando produtos manufaturados, produtos semi-manufaturados, produtos de tecnologia, agregando valor à nossa produção. Este é o nosso futuro. O conhecimento, o capital do conhecimento humano, o investimento em educação, com base no planejamento. Mas, para isso, nós precisamos, fundamentalmente, em primeiro lugar, de termos uma política vigorosa a favor de uma infraestrutura. O custo da nossa produção, o custo da produtividade brasileira está extremamente onerado com as dificuldades do produtor. Não temos estradas, ferrovias, portos, aeroportos, silos, em condição, em número, em qualidade suficientes para soerguer a produção econômica nacional. Isso é um ponto importante. E, lamentavelmente, o quadro econômico do Brasil de hoje, com a imensa desconfiança que recai sobre os rumos do atual governo, impedem a entrada de capital internacional, mesmo de capital nacional, para fomentar os investimentos. Recursos públicos para investimentos, estes não existem. A crise fiscal não permite, em razão de equívocos cometidos ao longo dos últimos anos. Dependemos fundamentalmente, portanto, da confiança de investidores internacionais e precisamos, para isso, portanto, termos um comportamento de gestão pública mais eficiente, com mais atenção aos indicadores de desenvolvimento, para termos, aí sim, uma infraestrutura que seja condizente com o tamanho e a composição do Brasil. Mas não só de infraestrutura temos de falar. Temos de falar, eminente senadora Ana Amélia, senador Zé Medeiros, senhoras e senhores senadores, exatamente com as outras políticas públicas que se integram dentro do planejamento. E eu já mencionava educação, mas não posso deixar de falar de segurança pública, de saúde, de desenvolvimento social, de cultura e outras tantas que se somam dentro de uma verdadeira cornucópia de ações governamentais tão necessárias para o desenvolvimento do Brasil. Desse modo, é exatamente essa referência a esse quadro adverso que hoje vivemos no Brasil, que faço aqui esse registro, ainda que singelo, exatamente com o objetivo de alertar que, sem planejamento, sem uma cooperação holística das ações governamentais, lamentavelmente, nós não teremos um futuro promissor e continuaremos a coletar tão somente notícias ruins, como estamos vendo ao longo dos últimos meses. Portanto, eminente presidente, senadora Ana Amélia, vamos trabalhar. E tenho certeza que o Senado Federal, o Senado da República, não se furtará, em nenhuma hipótese, a se desdobrar em seu papel, não só legislativo, mas também de fiscalização e de contribuição para que o desenvolvimento nacional volte. E os anos dourados de JK, que tanta saudade fazem à consciência e ao imaginário brasileiro, possam ser também um porvir o mais próximo possível. Escuto a parte com muita honra do senador Zé Medeiros, do Estado de Mato Grosso.
Senador Anastasia, sem confete algum, como Vossa Excelência engrandece o debate, como Vossa Excelência engrandece essa casa com seu preparo. Vossa Excelência fez um diagnóstico perfeito, eu diria uma ressonância do quadro pelo qual passa o nosso país. Recentemente, na última reportagem da Veja, justamente a responsável por esse setor de relações comerciais com outros países, uma norte-americana, agora não me lembro o nome, mas ela dizia justamente sobre esse quadro, perguntando-se como o Brasil poderia fazer para melhor se relacionar com outras economias. Ela foi objetiva e disse: retirem os obstáculos. E esses obstáculos vêm, na maioria das vezes, por falta dessa visão que Vossa Excelência bem descreveu, falta de uma visão holística. Parece-me que nós vivemos compartimentado nas ações. Existe um retrabalho muito grande e isso traz um prejuízo, isso vai tornando o Estado pesado e a economia vai ficando difícil de caminhar. Recentemente, o senador Blairo Maggi, aqui nessa tribuna, falou que nós estamos perdendo a guerra contra o papel. Ele falava do quanto esse país está travado pela enorme carga burocrática. E aí vem junto com isso toda essa falta de infraestrutura, a falta de, vamos dizer assim, a falta de tudo, nos deixa bem aquém no cenário internacional. Vossa Excelência citou também sobre como alguns países, através da educação, eles se catapultaram a atores importantes no cenário internacional, como Coreia, que cito o Japão também, e me permito aqui a relembrar daquela crise que o Japão passou quando aquele tsunami. A gente via obras com menos de um mês já sendo refeitas. E aí a gente cabe aqui chorar que nessa Copa agora as obras que eram para ficar prontas para a Copa, no meu estado, por exemplo, ainda estão lá, céu aberto, aqueles cemitérios de obras públicas. Então temos muito a avançar e a gente precisa continuar e fazer esse debate aqui e o discurso de Vossa Excelência não pode ser sozinho, não pode ser a voz que clama no deserto, não pode ser o João Batista, porque é esse alerta, é essas questões pontuadas aqui que precisam ser resolvidas para que nós possamos desenvolver e desenvolver a passo largos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Zé Medeiros. Agradeço profundamente as suas palavras, incorporando-as totalmente a nosso pronunciamento. E quero dizer que Vossa Excelência, em vossa parte, toca também questões muito importantes. Permita-me só pinçar dele o exemplo que foi o caso recente japonês. Em 2011, Vossa Excelência lembra, o Japão foi acossado por um terrível terremoto seguido de tsunami com destruição da infraestrutura. Em poucas semanas, toda essa infraestrutura foi reconstruída. Aqui no Brasil, ao inverso, quando nós temos uma enchente, uma destruição, uma ponte é levada. Essa ponte fica 1, 2, 3, 6, 10 meses, 1 ano, 2 anos. À época, tive a oportunidade com o governador de Minas Gerais de levar uma proposta ao Tribunal de Contas da União para a criação de um novo segmento, o chamado Direito Administrativo da Emergência, exatamente com o propósito de retirarmos obras decorrentes dessas calamidades públicas das regras comuns e permitindo uma ação imediata, porque muitas comunidades, tantas vezes, ficam isoladas, ilhadas e sem condições de terem a mínima qualidade de vida em razão de desastres naturais. Mas a dificuldade no Brasil, e Vossa Excelência toca bem, é o nosso amor exagerado à burocracia. Colocamos em um altar o que o senhor chama de papéis, a papelada na linguagem singela do nosso cidadão comum. Tornou-se um tormento. E é interessante observar que os grandes esforços que tivemos ao longo de décadas, e lembramos sempre da figura do ministro Hélio Beltrão, do processo de desburocratização, não conseguiram ainda incutir na sociedade brasileira, e quando digo a isso, em todos os estamentos, nas áreas especialmente governamentais, o gosto pela simplicidade. Nós gostamos é do oposto, é do que é complicado, é daquilo que exige confirmações. Não temos confiança nas relações entre o governo e o cidadão. Não temos confiança, a velha fidúcia dos romanos, nas relações comerciais, nas relações empresariais e nas relações governamentais. A União desconfia dos estados, os estados confiam dos municípios e vice-versa. Isso é muito delicado. Enquanto não superarmos essa crise de confiança para termos uma administração pública mais enxuta, mais leve, mais simples, dificilmente poderemos, de fato, avançar naquilo que é um dos principais pilares do chamado custo Brasil, que é exatamente a burocracia negativa, esclerosada, exagerada e tão decrépita e que atrapalha demais a vida nacional. Agradeço muito o aparte de Vossa Excelência e concluo, eminente presidente, senadora Ana Amélia, esse meu pronunciamento com a esperança. Sou otimista por natureza de que vamos superar esses entraves, porque o tema da gestão pública, que é o núcleo duro de todo esse esforço, já faz parte da agenda nacional. Vimos ontem a iniciativa do nosso presidente, senador Renan Calheiros, na concepção da autoridade fiscal, um belo passo, exatamente com o propósito de parametrarmos as ações governamentais em uma nova frente, exatamente com o objetivo de termos uma moldura para a ação governamental e de responsabilidade fiscal, que é tão importante e que foi um legado tão belo e tão relevante para o Brasil do nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado, senhora presidente.